dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amiga e amigo ouvinte, um bom ano. Eu sou o Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com essas novidades para você.
Papo!
Neste programa, entrevistei o compositor pernambucano Jobson Clemente.
Eita!
Você está amando ou apaixonado? Então não perca os quadros musicais desse programa. Eles vão tocar fundo no seu coração.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp. 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
A musa da cultura Giovanna Carvalho traz uma dica imperdível de exposição para este começo de ano.
No Balcão.
No Relembrando o Velho Lua, o rei do Baião, Luiz Gonzaga.
Apresentação.
Nossa poetisa Georgia Bragança traz mais uma de suas maravilhas no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
Para começar bem o ano, galera, só onde traz piadas para você gargalhar. Quero começar o programa pedindo para você dar uma olhada no blog The Hype Stuff, para quem quer saber tudo o que acontece no universo da cultura urbana, música, moda de rua e estilo de vida. Acesse TheHypeStuff.com e saiba das novidades sobre igualdade. The Hype Stuff, para você que é ligado no que acontece no planeta. O blog é organizado pela Simone Maia. Vai lá e dê uma olhadinha, você vai gostar. TheHypeStuff.com. TheHypeStuff.com. Outra dica é o blog Fábrica de Contos. Quer ler boas crônicas, dar gostosas gargalhadas ou compartilhar ótimas histórias com seus amigos? Então você não pode deixar de visitar Fábrica de Contos. Fábrica de Contos. 000webhostap.com. Do jornalista Lê Garcia. Tem também no Facebook. Digite facebook.com/fabricontos. Leia, indique para seus contatos e dê a sua curtida. Tenho certeza que você vai se deliciar. E claro, se você quer saber tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade, não pode deixar de ler o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Lá você tem matérias e dicas interessantes para ficar antenado com sua carreira. Você que procura melhorar sua performance profissional não pode deixar de visitar o portal Notícia Pro Trabalho, protrabalho.com.br. Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Primeiro quero mandar um grande abraço ao ouvinte Marcelo de Carvalho, lá de Três Corações, em Minas Gerais. Abração para você, Marcelo, e muita sorte e sucesso em 2019. Quero mandar um beijo muito grande para Aquelita Oliveira, lá de Santarém, no Pará, e também desejar um excelente 2019. Quero mandar outro abração para o Ademir Faria, de Cabreúva, no interior de São Paulo, a Fernanda Almada, de Araxá, também em Minas Gerais, a Franci Belém, de Manaus, lá no Amazonas, ao Ednilson Sacramento, de Salvador, na Bahia, e a todos os ouvintes e amigos do Papo no Balcão. Que 2019 seja excelente para todos vocês, com muita paz, saúde, harmonia, luz e realizações. E não poderia deixar de lembrar Humberto Pires do Carmo, o nosso amigo Bebeto Pires, que partiu no dia 30 de dezembro, indo para junto do grande arquiteto do universo. Um abração, Bebeto Pires. Muito obrigado pela sua passagem na Terra, por tudo que você fez, e certamente está em um lugar muito bom do outro lado. Valeu, amigão. Boa sequência nessa nova estrada que você está trilhando. Bom, é isso, querido ouvinte. Agora vamos para o primeiro quadro do papo e logo em seguida a entrevista, que está muito alegre e descontraída.
Relembrando.
Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, nasceu no dia 13 de dezembro de 1912 na cidade de Exu, no interior do Pernambuco. Foi um cantor, compositor e sanfoneiro brasileiro que levou a música tradicional nordestina, como o xote e o xaxado, para os grandes centros consumidores do Brasil, entre eles o Rio de Janeiro e São Paulo. Filho de um casal de roceiros, seu pai também era sanfoneiro nas horas de folga e inspirou nosso relembrado em sua carreira. cresceu em meio à pobreza do sertão nordestino, numa época em que a região era dominada pelo cangaço e por coronéis latifundiários. Na adolescência, já acompanhava o pai em festas e bailes na região. Aos 18 anos, Gonzaga é obrigado a deixar sua terra natal para não ser morto pelo pai de uma moça que ele havia se apaixonado, porque a família dela era contra o relacionamento. Nossa personagem segue para Fortaleza e lá ingressa no exército. Na caserna, ele se torna corneteiro da tropa, servindo a arma por 9 anos. Nesse período, roda o Brasil e, quando pede baixa, fixa residência no Rio de Janeiro. Nessa época, começa a se apresentar tocando sanfona em bares e cabarés. Vez ou outra, tentava a sorte em programas e calouros, mas seu repertório era basicamente de músicas internacionais, o que não impressionava os jurados e o público. O sucesso bate à sua porta no ano de 1941, quando se apresenta no programa de Ari Barroso, interpretando Vira e Mexe, uma música com ritmo nordestino que arrancou o aplauso de todos. Com isso, Gonzaga assinou um contrato com a gravadora RCA Victor. Em 1945, abre novas portas, deixando pela primeira vez sua voz registrada em um disco. Nesse ano, casa-se e torna-se pai de um menino que seguiria seus passos da carreira artística. Em 1946, retorna à sua cidade natal depois de 16 anos e passa alguns meses com seus familiares. De volta ao Rio de Janeiro, grava o que muitos consideram seu maior sucesso, Asa Branca, composta em parceria com Humberto Teixeira. Gonzaga é o primeiro artista a realizar uma excursão pelo Brasil, entre os anos de 1951 e 1952, patrocinada por uma marca de colírio. Nessa época, já estava casada pela segunda vez e havia adotado uma menina. Gonzagão foi o artista que mais vendeu discos no Brasil de 1946 a 1955, com mais de 80 milhões de cópias comercializadas. A partir da década de 1960, novos cantores da MPB começam a gravar suas músicas, como Gilberto Gil e Geraldo Vandré. No final dos anos 70, reaproxima-se do filho Gonzaguinha e roda o Brasil com o show Vida de Viajante. Sua carreira ganha novos rumos quando grava com astros como Raimundo Fagner e Milton Nascimento. Recebe seu primeiro disco de ouro em 1984, mesma época que faz 2 apresentações na Europa. Estão entre seus sucessos as músicas A Triste Partida, Shot das Meninas, Numa Sala de Reboco, Respeita Januário e Assum Preto. O representante do povo nordestino na música lutou 6 anos contra um câncer de próstata. Muito debilitado, foi internado no dia 21 de junho de 1989 em um hospital do Recife. 43 dias depois, em 2 de agosto, sofre uma parada cardiorrespiratória, não retornando mais à vida, cessando os movimentos dos dedos hábeis do sanfoneiro do Brasil, o velho Lua, Luiz Gonzaga. Para finalizar mais um relembrando, vamos ouvir mais um de seus grandes sucessos, onde o Rei do Baião faz uma crítica bem-humorada à educação do nosso país, que, pelo jeito, ainda levará décadas para mudar. De Luiz Gonzaga e Miguel Lima, com Luiz Gonzaga, 17.700.
Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
16.700.
Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. É
16.700.
Mas 16.700. Por que 16.700?
16.700.
Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. É
16.700.
Mas 16.700.
16.700.
Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3.300, 17.700, você tem que me voltar. É
17.700.
É 16.700.
É 16.700.
Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
16.700.
Mais 16.700.
16.700.
Mas olha aqui, se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
16.700.
Mais 16.700.
16.700.
Mais 16.700.
16.700.
Eu acho bom você tirar os novos fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada. Vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar. Mas se ele der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar, é?
16.700.
Por que 16.700?
16.700.
Mas rapaz, olha aqui. Se ele der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que voltar.
16.700.
Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
16.700.
Mas 16.700.
16.700.
Por que 16.700? Bom, olha aqui. Mas se eu lhe der 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar.
16.700.
Mas por que 16.700?
16.700.
Mas olha aqui, rapaz.
16.700.
16.700.
16.700.
16.700. 16.700. Então, deixa. Por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Isso, eu não quero dizer que eu não quero.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje falo especialmente de um balcão de uma cidade histórica do Brasil, Olinda. Eu vou falar com Jobson Clemente, o compositor da música da produção do último Papo no Balcão, A Culpa é das Estrelas. Vi que era uma bela música e fui atrás do seu compositor para saber de sua história. Jobson, primeiro, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão, a disponibilidade de tempo. Seja bem-vindo e cumprimente nosso ouvinte, por favor.
Obrigado, Renato Barbato, pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes. Eu sou o Jobson Clemente. Estamos aqui no balcão com um grande amigo, meu profissional Renato Barbato, a fim de trazer um pouco da história do Jobson Clemente, né? Poeta, compositor, apresentador de programa de rádio web, enfim. Uma trajetória que, no decorrer da entrevista, a gente vai conversando, né?
Pois é, Jobson, você falou compositor, poeta, apresentador, mas a sua carreira profissional começou de uma forma totalmente diferente. Conte para o nosso ouvinte como você começou profissionalmente.
Sempre tive um sonho de ser aeronáutica e aconteceu. Fiquei de 18 a 24 anos na Força Aérea Brasileira, no segundo comando aéreo regional aqui no bairro da Piedade, em Recife, né? Vizinho aqui a Jaboatão dos Guararapes, realizei meu sonho, né? Não deu para prosseguir porque o destino não contribuiu, né? Então, saí nesse mesmo ano, em 94, né? Prestei concurso público, fui aprovado para a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Hoje eu sou servidor e fui reformado por conta do glaucoma, né? Da doença crônica. E fiquei realmente com baixíssima visão. E para ocupar meu tempo, né? Eu sempre gostei de fazer poesia, né? Mas nunca levei para o lado musical. Aí comecei a juntar o útil ao agradável, né? Aí comecei levando para o lado da música também. E tive a ideia de levar a música pernambucana para o mundo, através das ondas da rádio web, né? Da conectividade aí. Sempre, né? Fazendo aqueles cursos de acessibilidade, interação, enfim, né, não foi fácil. Mas eu até que aprendi rápido.
Você perdeu a visão totalmente. Foi um dos motivos que fez você abandonar a aeronáutica. Em que ano você ficou totalmente cego e mudou radicalmente do serviço público para a área artística?
Na aeronáutica eu saí, fiquei de 90 a 94. Nesse mesmo ano eu prestei um outro concurso, um concurso estadual. Saí do federal e fui para o estadual. Aí fiz o concurso para a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, até 2003, quando começou a aparecer os primeiros sintomas do glaucoma. Dores na parte superior dos olhos, embaçamento, mais no horário noturno, mas eu sempre ia ao oftalmologista. Ou creio eu que tenha sido oftalmologista, né? Porque naquela época a gente ia para o optometrista pensando que era oftalmologista, mas o profissional correto, né, com todo respeito à profissão optometrista, né, o médico que constata qualquer tipo de anomalia, doença, ainda é o oftalmologista. Então, eu aconselho a todos os amigos que procurem saber se aquele profissional que está olhando seu fundo de olho, a pressão do seu olho, se realmente ele é o profissional oftalmologista. E depois desses sintomas, de 2006 a 2012, passei por 24 intervenções cirúrgicas.
24?
Intervenções cirúrgicas, sim. Mas, infelizmente, não deu para controlar a pressão interna do olho. E o nervo óptico acabou indo para os ares.
Mais um pouco você mandava o seu olho para o hospital e ficava em casa, né? Porque ele já estava acostumado aí para a sala de cirurgia.
Eu já estava acostumado já com o lanchinho pré-operatório pós. Não pré, não, pós, né? Operatório. Tinha um lanchinho lá e os enfermeiros, né, serviço, disse, senhor Robson, de novo aqui? É, fazer o quê, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar novamente. Quando foi em 2012, eu cheguei para o doutor Helman Dantas, que é uma referência aqui do nosso Nordeste, e no Brasil, né, um grande especialista em glaucoma, quando tem que ser, quando tem que ser, não é, entendeu? Eu penso assim, eu sou um cara muito esclarecido nesse aspecto, eu não sou um cara revoltado, não sou um cara não vivo me lamentando. Eu sempre digo que o que tinha para enxergar, eu já enxerguei tudo, né? Até os 33 anos. Mas depois eu fiquei com baixa visão e realmente ela ficou pior mesmo em 2012 para cá. Aí foi quando eu dei um basta, né? Cheguei no Dr. Helman. O senhor é um excelente profissional, né? Pena que o senhor é rubro-negro, né? É do esporte, né? Eu sou do Santa Cruz, mas vamos parar por aqui, viu? Porque não dá, porque isso mexe, né? Com o aspecto psicológico do paciente, da família. Meus filhos na época tinham 4 anos, né? O menino tinha 6, aí tudo isso mexe, né? Vem do pai chegar com aqueles corativos no olho. Mas ele chegou pra mim e falou, Jobson, eu tentei de tudo.
E como você fez a sua reabilitação depois que perdeu a visão?
Por incrível que pareça, eu não procurei nenhuma instituição, mas eu indico as pessoas que... Assim, uma questão de escolha minha, entendeu? Eu não procurei nenhuma associação. Não é uma questão de vaidade, é questão de escolha. Eu não ando de bengala, eu não ando de óculos escuros, de chapéu, cara, que é isso com uma pessoa desse sentido igual. Eu não ando, não é por vergonha, não é por vaidade, não, não. Escolha minha. Eu ando com a minha esposa, de mãozinha dada, como sempre andei, né? Quando não é com ela, com meu filho, enfim. Eu me viro. Mas olha, eu aconselho, sim, as pessoas a procurarem uma associação, fazer um curso de mobilidade, de acessibilidade em PC, em Android, é muito importante isso. E tudo isso eu aprendi em casa. A princípio, eu passei 6 meses, paguei um rapaz, que é dever total, né, de nascimento, no caso, ele me deu básico, né? Aí eu comecei a tirar dúvida com os amigos de outros estados, através de telefone. Aí comecei a aprender. Aí quando eu aprendi, eu comecei a ensinar por telefone a vários amigas e amigos que estavam na minha situação também.
Pois é, Jobson, eu pensei que eu era o único que não tinha feito reabilitação em lugar nenhum, mas vejo que tem um parceiro, viu? E também ando de mãos dadas com as garotas que eu saio, porque esse negócio de ficar segurando em braço, em cotovelo, eles querem estigmatizar o cego e nós somos normais como todos os outros. Mas deixando isso de lado, o programa ele é especial, Jobson Clemente. Então,
o entrevistado pede, a gente toca.
Qual é a primeira música que você oferece e por quê?
A Flor da Pele, interpretação de Márcio Pretão e Trio Atitude C. Eles são do Rio de Janeiro, aliás, o Márcio Pretão, ele faz parte do IBC.
De Jobson Clemente com Márcio Pretão e Trio Atitude C, a Flor da Pele.
Abra a porta do teu quarto, vejo o teu corpo nu. Gosto do desejo despertar em teu olhar. Antes que o sol beije a lua, tô querendo vem amar. Na magia dos teus beijos, o amor nos embala.
No calor da nossa cama, pegam fogo os lençóis. Não há nada nem ninguém nesse mundo contra nós. Duvido que alguém tenha te amado tanto assim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Duvido que alguém tenha te amado tanto assim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Gosto de tocar teu corpo como toco meu violão. Dedilhando com carinho, sinto o pulsar do teu coração. Amanhã é um novo dia, sei que vou te encontrar. No horizonte todo azul, azul da cor do mar. Sintonia perfeita, só de te olhar. Um amor igual ao teu, difícil de encontrar. Duvido que alguém tenha te amado tanto assim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Duvido que alguém tenha te amado tanto assim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Duvido que alguém tenha te amado tanto assim. Sentimento à flor da pele, aroma de jasmim. Vem com tudo, vem pra mim. Abra a porta do teu quarto.
Márcio Pretão e o trio Atitude C cantaram A Flor da Pele. Eita, que um bom remeleixo como esse deixa todo mundo com vontade de dançar sem parar. Mas agora é hora de darmos uma desacelerada e relaxarmos para curtirmos os nossos
pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança, como você está neste ano que se inicia, minha querida?
Renato, querido, eu estou bem. Espero que você esteja também.
Sim, sim, eu estou ótimo e curioso para saber qual a obra de arte que você trouxe hoje para o ouvinte. Solte a voz e mostre para nós.
Prestes a recomeçar. Viver todos os dias com a alegria dos primeiros. Saber que nunca será igual, mas não perder o riso infantil. Reconhecer que o que passou e se permitir o recomeço. Fazer valer cada passo dado, cada tempo perdido, cada despedida. Fazer valer cada abraço, cada conquista, cada reencontro, cada solidão. Crer que o impossível, pois ele pode acontecer. Agir com a cabeça, mas sempre de mãos dadas com o coração. Saber dizer mais sim do que não. Brincar de viver. Ano novo de novo. Ano novo em branco para colorir com as cores da paz, do amor, da tolerância, do respeito e da compaixão. Ano novo de novo. Para vocês e para mim. Seja bem-vindo. Seja sorrindo. Seja vivido.
Excelente, grande poetisa do Brasil. Que você tenha um ano maravilhoso e cheio de realizações.
Um grande beijo para todos que estão me escutando.
Um enorme beijo para você também, Jorge Bragança. E você, ouvinte, tem alguma poesia, crônica ou escrito e quer divulgar no papo? Então não perca tempo. Envie para nosso e-mail que colocamos no programa. digite papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou envie via WhatsApp para 11, se você está fora de Sampa, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Jobson Clemente, no bloco anterior nós falamos de reabilitação, que somos companheiros, parceiros, não fizemos, e eu não aconselho ninguém que faça, que geralmente escraviza a pessoa com deficiência visual. E você, a partir da cegueira, tomou novos rumos na sua carreira. Começou a compor, como essa maravilha que nós acabamos de ouvir, e a distribuir e dar para pessoas gravarem. Como aconteceu isso?
Eu sempre digo que o compositor, eu quando sinto aquela assim, inspiração, eu acho que não é de mim, né? Eu acho que eu sou uma ponte. Acho que algo vem assim, tipo uma psicografia, né? Eu penso assim, inspiração, você vai e começa, né? Sempre, todas as músicas que eu já compus, é sempre assim. Eu sinto aquela inspiração, nasce a melodia, nasce o refrão, eu já começo a imaginar o início, a história. E o legal também é que eu escuto muito depoimentos de... Eu sempre escuto as mulheres se queixando de marido, contando das desilusões amorosas. Enfim, eu começo a armazenar aquilo na mente e me colocar no lugar dela, sabe? Eu começo, peraí, isso dá uma música. Mas é sempre assim, as minhas inspirações. Acontece muito em ônibus lotado, atenção, ouvintes. Quando o Jobson Clemente está pegando aquele busão lotado, né? Que meu carro vendi, né? Não dá para dirigir, né? Do jeito que eu tô, não dá, né?
Por enquanto.
Quando eu pego... É, por enquanto. Meu filho tá aí com 18 anos, daqui a pouco tá tirando a carteira dele, a habilitação, e põe um caramba aí pra gente passear. Aí quando eu pego aquele ônibus lotado, aí eu fico lá imaginando as coisas, aí vem aquela letra. Aí eu pego um celular meu velhinho, o S5, né? Eu não ando com o novo de jeito nenhum, tu vê que tá a violência, né? O novo fica em casa, meu filho sempre brinca comigo. Papai, é pra andar com esse celular não é fixo, não. Ele é móvel, você pode sair com ele, não, ele é fixo, meu celular é fixo, cara. É engraçado, Renato, querido ouvinte, eu sempre coloco no seguro todos os celulares, da minha esposa, né, da minha filha e do meu filho. O meu eu não coloco. Não é por economia, não, é questão de não ter raiva de um dia ser roubado, né, porque deve ser uma coisa absurda isso. Então, eu tô lá no ônibus lotado, né, e nasce um refrão, nasce a música, eu pego o S5, começo a gravar no meio de todo mundo, a minha esposa, para com isso, Jobson, para com isso, para com isso.
Já fica vermelha.
Rapaz, quando eu chego em casa, eu vou lá pro Dosbox, o que você deseja, né? Transformar essa gravação em uma música... Eu ainda fico para não perder a melodia, entendeu?
Uhum.
Aí pronto, foi assim que aconteceu com a Flor da Pele. Eu fiz a primeira parte, essa que a gente acabou de ouvir. Eu fiz a primeira parte, a segunda parte eu fiz mais ou menos 2 meses depois. Que eu achava que a primeira parte estava bom, tá bom. Eu apresentei para os amigos meus, músicos, cantores. Não, tá bom, a primeira parte tá um show, tá maravilhoso. Eu pensei, tá não, que eu sou muito perfeccionista. Tá faltando a finalização. Aí eu finalizei. Mas todas as minhas obras musicais são registradas na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, no cartório de ofício, tudo certinho. Eu sou associado à UBC, que é a União Brasileira de Compositores, anexo Ilha do Leite, Recife, Pernambuco. Tudo meio legalizado. Tem uma carteirinha do ECAD, da UBC, enfim.
Você disse que tem várias músicas. Você tem o número de composições que você já fez entre gravadas e engavetadas?
Música. Eu falo música, mas não é ela completa, porque música é uma coisa que você tem que lapidar ainda, né? Você começa para a guarda. Começa para agora. Agora, registrada, eu tenho quase 100.
Uau!
Porque ela tem começo, meio e fim e melodia pronta. Não está gravado no estúdio, não tem arranjo, nada. Tem a melodia gravada por mim, cantada por mim, a melodia é minha, a letra e música é minha, entendeu? Fora essas quase 100, né, que eu registrei, tem muito mais guardada, tem muito mais. Essas que precisam ainda serem lapidadas, né, porque às vezes a música, ela ficou lá atrás, eu esqueci. Agora há pouco eu peguei uma letra de Brega, e comecei a terminar, era uma música acho que de 2012, 2013. Eu acho que esse Brega é de 2012. E eu registrei ele em 2014, isso. Eu tenho obras registradas em 2014, 2015 e 2016. Foi de 2014 essa, que provavelmente o Marconi Ramos, meu conterrâneo aqui de Olinda, né? Ele vai gravar esse mês de janeiro agora, ele prometeu. E é isso, a gente vai conversando com um, com o outro. Agora o meio musical é um meio muito fechado. É uma grande bolha que para você penetrar nessa bolha é difícil. É difícil você provar que você realmente é um compositor, não é fácil. É por isso que às vezes eu pego uma música, duas, três e jogo na net aí no YouTube, fico compartilhando nas listas de transmissões do WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Eu tento mostrar às pessoas, né, o que eu produzo, né? E quando eu fui aposentado, né, recebi lá um alvará da Junta Médica dizendo que eu era incapaz de exercer qualquer tipo de função na vida civil. Amigos, eu me senti um lixo, sério, eu me senti ninguém.
É, mas é o que realmente entendeu? Acontece, né?
Mas eu não experiente, não sabia disso, eu ainda enxergava, Renato. Eu peguei o papel quando eu li assim. Quando eu fui aposentado, eu pensei, não, se eu ficar com essa visão aqui, tá ótimo. Tô vendo onde? Eu tô vendo o destino. Pô, tá beleza. Vou virar marajá, né? Entendeu? Mas não foi assim, né? Infelizmente, a pressão subiu, mesmo o ótimo foi embora. E eu pensei, não, eu não sou improdutivo por conta de uma perda de um sentido. Entendeu, Renato Lins? Todos nós somos produtivos em alguma coisa. A gente tem que aguçar alguma coisa na vida, né? Aí eu corri atrás e tô aqui. Produzindo, editando, baixando música, produzindo programa Pernambucanidade para todo mundo aí, mais de 17 rádios web no Brasil inteiro, todo mundo curtindo. O importante é isso, é ser feliz. Você ganha quanto, Jofre? Você tá ficando rico com o programa Pernambucanidade? Tô não, cara, nunca ganhei um real. Já tô há 3 anos com o programa Pernambucanidade e nunca ganhei um real.
Você falou que compartilha músicas no YouTube? Então, chegou a hora de...
O entrevistado pede... A gente toca.
Qual vai pro ouvinte dessa vez e por quê, Jobson?
A música vai ser Beija Minha Boca. Essa música é composição minha e do meu irmão Francis Júnior. Numa belíssima, maravilhosa e feliz interpretação da Eliane Paz. Beija Minha Boca. Uma música muito sensual, uma balada bem gostosa.
Composição Jobson Clemente e Frank Júnior, interpretação Eliane Paz, Beija Minha Boca.
Um dia você vai se apaixonar e saber como é gostoso estar com alguém, dividir os sonhos e desejos. Ah, sem você não sou ninguém. Beija minha boca, toma
Eliane Paz cantou Beija Minha Boca. O beijo dá arrepios dos pés à cabeça, faz nosso coração disparar e nos deixa leves como uma pluma. Para completar esse bem-estar, vamos cuidar da nossa mente ouvindo o que rola no...
Balcão da Cultura.
O ano começa e a nossa musa da cultura, Giovanna Carvalho, já tem novidades para nós. Vamos saber o que ela tem para nos indicar?
Olá, meu querido ouvinte, mas que saudade! Espero que você tenha passado muito bem as festas de final de ano e que 2019 seja um ano maravilhoso para você. Para quem quiser começar o ano de uma forma bem leve e lúdica, o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, está com uma exposição chamada Quadrinhos. Essa mostra conta a saga das histórias em quadrinhos e também reúne revistas e itens raros das HQs. Seu curador, Ivan Freitas da Costa, afirma que desde os tempos das cavernas, o homem se comunica por meio de histórias sequenciais nas paredes, que são as chamadas pinturas rupestres. Ou seja, as HQs nos acompanham desde sempre. A exposição procura apresentar uma ampla gama de personagens e criadores, e muito se engana quem pensa que só os internacionais são prestigiados. Na mostra temos, por exemplo, a Turma do Pererê, de Ziraldo, que acompanhou a infância das crianças brasileiras de 1959 até 1976. Tem também as Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, que é considerada a primeira história em quadrinhos brasileira e uma das mais antigas do mundo. Como não poderia deixar de ser, claro que a exposição também fala sobre as famosas histórias em quadrinhos de super-heróis americanos, que se fizeram muito presentes na década de 40 e 50, e também dos chamados mangás, que são as HQs japonesas. A mostra, além de explicar sobre a importância desse tipo de história para a cultura pop, cinema e TV, traz também atividades interativas e proporciona um bate-papo com os artistas. Então, se você sempre teve curiosidade sobre histórias em quadrinhos, essa é a sua oportunidade. Marque sua presença nessa exposição. Ela acontece de terça a sábado, domingos e feriados e vai até dia 31 de março. O MIS fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. O telefone é 11-2117-4777. Saiba mais em www.mis-sp.org.br. Boa exposição!
Muito interessante essa mostra, Musa da Cultura Giovanna Carvalho. Fiquei com água na boca. Vou lá conferir e matar saudade dos quadrinhos. Muito obrigado por compartilhar. Até o próximo papo e um grande beijo para você, Musa da Cultura. Quer saber outras informações, ouvinte? Escreva para papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou envie via WhatsApp para 11, se você está fora de Sampa, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Jobson Clemente, no bloco anterior, você comentou do programa Pernambucanidade, que você apresenta há 3 anos. Como surgiu a ideia do Pernambucanidade?
Surgiu com a dificuldade de mostrar a minha música. Porque pra quem é leigo, acha que, poxa, você faz uma música, um amigo grava e você vai na rádio e ele toca. Pô, não funciona assim. Principalmente se for uma rádio comercial. Eles cobram muito caro, enfim, é difícil mostrar um trabalho musical. E eu fiz isso, né? Comecei a mostrar a música pernambucana. Até porque em 2002, quando eu não tinha problema visual, eu cheguei a auxiliar o meu irmão numa rádio comunitária chamada Central FM, aqui mesmo de Olinda, e anos depois fechou. A gente fazia um trabalho com um programa chamado Multicultural, também na linhagem, né, do Pernambucanidade, na mesma linha, com muito coco, baião, xote, frevo, forró, maracatu, ciranda, enfim. E depois desses anos todos eu retomei esse trabalho para mostrar um pouco da música pernambucana para o mundo. E, em consequência, também, pegando o carona, né, mostrar as minhas composições dentro do programa Pernambucanidade. E só assim as minhas músicas seriam tocadas.
Jobson, você tem alguma coisa do Pernambucanidade para mostrar para o nosso ouvinte, para chamar a atenção dele e ele começar a ouvir o seu programa?
Tenho, sim. Digamos que hoje ele é o meu amuleto. E é uma representatividade muito forte na minha vida. Lembra muito o produtor dessa vinheta, o nosso querido, saudoso, Bebeto Pires, né, que foi o primeiro que me deu a oportunidade em rádio web. É a vinheta Jobson Clemente.
Então vamos ouvir.
Jobson Clemente.
E fala para o nosso ouvinte quais são as diferenças básicas da música de Pernambuco para as músicas mais conhecidas no restante do Brasil.
A música pernambucana não é a melhor do mundo, né? Mas eu levanto a minha bandeira. Como o gaúcho levanta dele, como o carioca levanta dele, como o paulistano levanta dele, entendeu? Mas a diferença que tem é a origem dos ritmos, dos estilos musicais pernambucanos, que são peculiares. O coco, o maracatu, o frevo, o xote, o baião, enfim, cada uma delas tem as suas origens natais, né? Vamos falar assim. E são muitos estilos, né? É um estado onde a gente ouve de tudo. Do reggae ao baião, do frevo ao coco, do maracatu, do mangue beat. O que é mangue beat? Enfim, falar em mangue beat, eu conheci Francisco, né? O Chico Sainz, ele ensaiava muito aqui no bairro, aqui no Brasil, aqui em Olinda. E eu sempre achei uma loucura você misturar a guitarra com as alfaias do maracatu, né? Alfaias daqueles tambores gigantes, que nada a ver, né? Com guitarra, eu sempre brincava com ele. Chico, tem futuro não, cara, vai trabalhar.
Não, foi.
É engraçado, rapaz, é que a gente não dá valor que tem. Né? Naquela época, final dos anos 80, eu menino, Chico vai trabalhar, cara, vai estudar, fazer um concurso, cara. Nada, meu irmão, na parada é essa mesmo, não sei o quê. Todo futurista, sabe?
Uhum.
Aí rolou lá, ele juntou-se com a Nação Zumbi. E aí, Chico Sainz, Nação Zumbi, teve que fazer sucesso em São Paulo, depois nos Estados Unidos, para depois chegar aqui em Pernambuco. Infelizmente, né, em 98, ele, né, se envolveu num acidente, sozinho, descendo o viaduto aqui próximo ao shopping Itacaruna, que hoje é o nome dele, né, viaduto Chico Sainz. Ele na esquerda, ele bateu no poste e chegou a falecer. Um grande homem, um grande criador aí do estilo Mandy Beach.
E a sua música, as suas composições, elas já saíram do Pernambuco, já estão em outros estados?
Não, graças a Deus. É o que a web traz de bom, né? É as parcerias, os amigos de rádio estão aí me dando a maior força, né? As rádios que são exibidas. Hoje estou em 17 rádios, que o meu propósito hoje é chegar no Rio de Janeiro, que eu não estou em nenhuma rádio web do Rio de Janeiro, né? Inclusive a Dois Vox, que eu sou ouvinte assíduo dela, creio que você... Esse programa é veiculado lá também.
Sim, sim.
Faltam alguns estados, né? Com Amazonas, Sergipe, Alagoas, Rio, Goiás, enfim. Alguns estados aí que faltam. Eu preenchi a minha planilha aqui de rádio web. Mas eu vou chegar lá devagarzinho, né? Conquistando os espaços. E as rádios, além de exibir o programa Pernambucanidade, na sua programação também exibem as músicas de trabalho do Jobson Clemente, o compositor Jobson Clemente.
E por falar em músicas de trabalho do compositor Jobson Clemente, chegou a hora da nossa terceira...
O entrevistado pede, a gente toca.
Qual vai ser ela, Jobson? E por quê?
Pronto, eu vou trazer Preciso de Você. A princípio, eu falei com o Marconi Ramos, Marconi, olha, leva aí, cara, num arranjo legal aí, com o sertanejo, né, que tá pegando, enfim. Falei, Jobson Clemente, vamos fazer uma rocha, né? Que ele foi tecladista do cantor e compositor Paulo Márcio, né, para quem mora aqui na região conhece muito, muito bem esse grande artista. E ele me deu esse grande presente, né, interpretar, tocar e cantar aí a música Preciso de Você.
Jobson Clemente com Marconi Ramos, Preciso de Você.
Toca o meu rosto, lembro dos teus beijos. O azul da cor do mar me faz sonhar. Parece que foi ontem que você disse um adeus, pra nunca mais voltar. Como é que o grande amor pode apagar assim, vela acesa num temporal? Volta pra mim, eu preciso de você. Não sou nada sem você aqui, não consigo te esquecer. Teu coração bate forte a te esperar, com a certeza de um dia te encontrar. Eu preciso te amar. Toca o meu rosto, lembro dos teus beijos. Tudo a cor do mar me faz sonhar. Parece que foi ontem que você disse um adeus, pra nunca mais voltar. Como é que um grande amor pode apagar assim, vela acesa no temporal? Volta pra mim, eu preciso de você. Não sou nada sem você aqui, não consigo te esquecer. Meu coração bate forte a te esperar, com a certeza de um dia te encontrar. Eu preciso te amar. Momentos que passamos cheios de desejos, ligados com muito amor. Não perco a esperança de nos teus olhos encontrar, certeza de você pra mim voltar. Talvez seja difícil tentar te convencer que o meu amor é real. Volta pra mim, eu preciso de você. Não sou nada sem você aqui, não consigo te esquecer. Meu coração bate forte a te esperar, com a certeza de um dia te encontrar. Eu preciso te amar. Volta pra mim, eu preciso de você. Não sou nada sem você aqui, não consigo te esquecer. Meu coração bate forte a te esperar, com a certeza de um dia te encontrar. Eu preciso te amar.
Preciso de Você foi interpretada pelo Marconi Ramos. Todo ser humano foi criado para viver em sociedade, e quando estamos alegres com as pessoas que estão ao nosso lado, fica melhor ainda. E por falar em alegria, vamos curtir o quadro
Galera São.
No primeiro Galera de 2019, eu trouxe piadas para começarmos muito bem o ano, dando gargalhadas. Vamos ouvir?
O menino chegou para a mãe dele e falou: "Uai, mãe, o pai comprou uma televisão nova para nós?"
Ó. Oh.
Falou: "Ah, meu filho, se fosse depender do seu pai, nem você não tinha nascido, rapaz."
Aí seu Lunga tava coçando a cabeça por cima do chapéu, né? Esse costume que as pessoas mais velhas têm. Aí um curioso chegou e disse: "Oi, seu Lunga, e o senhor para coçar a cabeça não tira o chapéu não, é? E se tu pra coçar a bunda, tira a calça?"
O doido pegou uma bacia d'água, pôs de frente ele, pegou uma varinha de pescar e tá lá. O médico passou lá, falou: "Que é isso, criatura?" Falou assim: "Tô aqui pescando, otário." Falou: "Já pegou algum?" Falou: "O senhor é o quinto."
"É da delegacia?"
"Não, é da boate gay."
"Nossa, eu liguei foi para o 190.
"É claro que é da delegacia, minha senhora. Diga o que a senhora deseja, hora dessa."
"Seu delegado, eu estou ligando porque tem dois ladrões aqui em casa."
"Mas rapaz, aqui na delegacia tem bem uns 40 e eu não estou ligando pra ninguém hora dessa."
Realmente é muito bom iniciar esse novo período rindo e descontraindo. Assim fica mais fácil atravessar esse novo ano. Ouvinte, se você tem alguma piada ou montagem e quer divulgar aqui no Papo, basta nos enviar. Mande para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio @gmail.com, ou pode ser via WhatsApp para o DDD 11, se você não está em Sampa, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Robson Clemente, no bloco anterior você contou um tostãozinho da história da música Preciso de Você. E o que está bombando agora, o seu grande sucesso, é A Culpa é das Estrelas. Ela tem alguma história?
Ah, tem sim, Renatão, tem sim, rapaz. Caros ouvintes, a música A Culpa é das Estrelas, graças a Deus, está no canal, teve uma boa visibilidade. E a história que ela tem é que eu fui assistir no YouTube, né? E passo foi em 2014, o filme A Culpa é das Estrelas, que inicialmente era um livro americano, enfim, aí foi transformado em filme. Aí eu comecei a assistir do início ao fim. Aí quando eu falo que o lance não é da gente, é uma coisa transcendental, né? Que vem de fora para dentro, a composição chegou, chegou a melodia, chegou o refrão, chegou a história, chegou tudo na mente em 15 minutos eu fiz ela e concluí em 3 dias. Porque para quem assistiu, assista o filme e depois ouça a música. A poesia, a melodia, a história, enfim, de uma paixão, de um amor, é muito lindo, né? Realmente foi um momento de inspiração muito forte ali naquele momento. E quando chegamos no estúdio para gravar, outra emoção. A cantora Diane, que cantou inicialmente, né, fez um demo para mim, que não é essa que canta aí, que é essa Lia Rivelli com a banda Garota Mimada, aqui foi para o estúdio pela primeira vez, a Diane Paz, né, uma cantora consagrada já. Ela chegou a parar a gravação, né, estava chorando. E tinha feito um ano que ela tinha perdido o esposo, né? E ela se identificou muito com a letra. Ela parou diversas vezes chorando, eu não entendi, né? Visão ruim, no caso, na época. Não entendi porque ela parava tanto, né? Aí no banheiro, pra tocar maquiagem, enfim. Aí depois ela chegou pra mim e conversou a história de vida dela, né? E ela se identificou muito com a letra. Isso mexeu um pouco comigo e o bom é isso, Renato e Odinho. É a gente se identificar com a música que está sendo ouvida. É muito bom, né?
Sim.
E é muito prazeroso para mim, como compositor, saber que pessoas ouvem a música, se identificam, choram, e, enfim, transbordam emoções, né? Isso é muito gratificante.
E teve alguma influência o filme na escolha da banda Garota Mimada?
Não, a Garota Mimada foi uma indicação do meu amigo, grande poeta, Glauber Lima, que ele tem um quadro no programa Pernambucanidade. Quem já ouviu o programa, o quinto bloco, o Poesias e Cordéis, né, com o poeta Glauber Lima, da cidade de São José do Egito, Alto Sertão do Pajeú, onde ele declama uma sequência de poesias. A cada edição é uma poesia nova. E foi através dele, e ele é deficiente visual desde os 13 anos, ele tem 30 anos hoje, um cara super, super inteligente, e foi através dele que eu conheci, né, um vizinho dele que tem uma banda chamada Garota Mimada, da cidade de São José do Egito, tão longe, né? Eu moro aqui em Olinda, fui gravar a minha música, né? Eles levaram lá pra gravar em São José do Egito, meu Deus. E eles gravaram, e o som tá lá, sendo espalhado lá pelo Alto Sertão e de uma graça também aqui em Pernambuco.
Próximos passos e projetos do Jobson Clemente, quais são?
Não era bem o que eu queria, porque eu tenho muito pé de serra. E eu já, digamos que eu cansei um pouco, né, de ir atrás dos cantores, produtores, artistas aqui da minha região, aqui de Pernambuco, Olinda, Recife. E apareceu a oportunidade de uma banda lá de Goiás, os Quentes do Forró, né, do meu amigo Severão do Forró, gravá-las agora no estilo diferenciado, né, no estilo de lá. É uma pisadinha diferente, é uma batida diferente, né? E vamos ver o que vai dar, né? E ele me prometeu que esse ano sai, em 2019 sai ela, assim. Aí vai ser esse bandeirãozinho aí, lá do Severão, dos Quentes do Forró, lá de Goiás, e também o Brega, né? Com o Macone Ramos. No caso, eu escrevo tudo. Meu irmão, ele sempre me chama a atenção. Mano, Jovem, você tem que ficar só no estilo musical. Não, cara, eu sou um cara eclético, né? Eu escrevo de tudo, frevo também, eu tenho diversos frevos aqui prontos. Eu escrevo de tudo, o que vem na mente eu faço, escrevo e pronto, acabou. Não tem esse negócio de ficar só no estilo musical, mas respeito sim quem opta, né, nesse tipo de composição.
E você já ganha alguma coisa de direito autoral, já dá alguma estabilidade com o que você ganha ou ainda não?
Não, na verdade, eu estou naquele período, por incrível que pareça, de querer sair do anonimato. de uma maneira geral, entendeu? Porque as minhas músicas estão tocando em muitas rádios aí, web rádios, algumas comunitárias, entendeu? Mas eu acho que esse ano promete sim com os Quentes do Forró. Promete que é uma banda que tem uma estrutura, né, com todo o respeito às demais, que já gravaram as minhas músicas. Né, Severão do Forró é um cara que um cara super, super inteligente, talentoso, tem contatos, tem empresa de marketing, produtora, enfim, é uma coisa mais, assim, digamos, profissional no Brasil inteiro. E eu acho que agora vai. Jobson também, que agora vai.
Contatos, Jobson. O ouvinte que quiser saber mais da sua história, mais sobre a sua carreira, ou até falar com você, conhecer melhor Jobson Clemente, como faz para entrar em contato?
Eu estou nas redes sociais aí, no Facebook, no Instagram, no Skype, e-mail, enfim, e-mail jobsonclemente@gmail.com. No Face, só é procurar Jobson Clemente, uma linda, né? Só aparece eu, aquela coisa linda na frente, para dizer o contrário. Skype, jobson.clemente. No Instagram, Jobson Clemente, enfim. Jobson Clemente, vamos embora.
Jobson Clemente, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, muito bacana, muito gostosa. Desejar para você um sucesso enorme, que você decole realmente. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento, e que nada em vão. Alguém está ouvindo esse programa e quem sabe, né? Vocês podem entrar em contato pelo 987-13-4613, DDD de Pernambuco, é 81, repetindo, 987-13-4613. Esse é o meu WhatsApp. Quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui, Renato Barbato. Vamos falar um pouco aqui, esse papo descontraído aqui, um pouco sobre o Jobson Clemente, né, o compositor, o editor do programa Pernambucanidade, apresentador, enfim. Um abraço a todos os ouvintes da rádio, e tudo que acontece na minha vida, agradeço a Deus, e a ele que eu ofereço esse programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço demais, Jobson Clemente. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do compositor pernambucano, apresentador do programa Pernambucanidade, Jobson Clemente. Na sequência, continuem prestigiando a programação da nossa rádio. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, 15 anos em seu coração.